O programa Em Cima do Rastro de hoje, a gente recebe aqui no quadro Fala Doutor, doutora Eva da Silva Oliveira, ela que é formada pela Univale, Universidade do Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais. Ela é especialidade em saúde pública, não é isso, doutora? E ênfase em PSF. Doutora, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Fala Doutor. Hoje vamos falar sobre a questão do mau hálito.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Pontal FM. É um prazer estar aqui com vocês e poder solucionar alguns problemas, algumas dúvidas que os nossos ouvintes têm a respeito do mau hálito.
A doutora está há quanto tempo aqui na cidade de Carinhanha?
Eu cheguei à cidade de Carinhanha em novembro para residir mesmo, mas desde junho que o meu esposo já chegou e eu venho frequentando a cidade, mas trabalhando mesmo, a partir de janeiro eu comecei a trabalhar aqui.
A senhora já tem um consultório montado aqui em Carinhanha?
Já tenho um consultório, estou atendendo com a doutora Luciana, no consultório dela, aluguei a sala dela e estou aguardando ser chamada pelo concurso para tomar posse.
Tá, Sérgio, então nós vamos começar o nosso bate-papo. Doutora, o que é a halitose e quais são as causas?
Bom, João, a halitose é a exalação de odores pela boca, né? Ou seja, ao conversar a gente elimina gases, né? Solta ar, e esse ar que a gente elimina é seguido de mau cheiro, de odores desagradáveis. E é provocado basicamente por alterações na boca, né? Pode ser alterações no estômago também, mas eu queria deixar claro que não está relacionado com a gastrite. Existem outros problemas estomacais que faz com que a gente libere esses gases, tipo quem tem muita azia, que fica com o estômago sempre muito cheio, né? Algumas alterações sistêmicas, tipo diabetes, pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, que são pacientes que têm problema de câncer, que fazem esse tipo de tratamento. Pacientes aidéticos têm um problema chamado GUNA, que é gengivite ulcerativa necrosante aguda, que também provoca muito mau hálito, né? E dentre os problemas bucais, os mais que estão relacionados com a halitose é a periodontite, que é a alteração na gengiva, no osso de sustentação, né? E a cárie dentária mesmo. E a falta de higiene, é claro, né? A não escovação dos dentes.
Correto. Doutora, outra pergunta que eu não sei se é mito ou se procede. A pessoa que já tem um mau hálito, ela fica aí mais de 2-3 horas sem alimentar, agrava?
Sim, sim. Por quê? Porque quando a gente fica muito tempo sem alimentar, o organismo da gente passa a destruir, vamos dizer assim, a se alimentar da glicose que a gente tem de reserva no organismo da gente. E quando ele está fazendo esse processo de degradação dessa glicose que está no organismo da gente, ele precisa eliminar algumas substâncias que é o produto final disso, que a gente chama de ácidos cetônicos, que esse ácido cetônico dá essa sensação de mau hálito, que é o caso dos pacientes diabéticos. A grande maioria dos pacientes diabéticos tem problema de halitose exatamente.
Correto. Nós estamos conversando com a doutora Eva da Silva Oliveira, ela que é cirurgiã dentista. Doutora, o mau hálito atinge apenas as pessoas que não cuidam da saúde bucal?
Não. É como eu mesmo acabei de dizer. Existem alguns problemas sistêmicos que desenvolvem esse mau hálito. Então, é bom dizer que todo paciente que passa por algum tipo de tratamento de câncer, outros tipos de tratamento, tipo estomacal, enfim, devem também fazer o uso, né, periódico do consultório odontológico para a gente estar ajudando isso, porque realmente a falta de higiene bucal é o principal, mas não é só ele. Então, a gente precisa cuidar do que está acontecendo, dos fatores que estão levando àquela halitose e, consequentemente, dar uma vida bucal, né, mais saudável para a pessoa. Uma condição de saúde bucal melhor para o que tem por aí.
Doutora, tem como evitar aí o mau hálito?
Tem, existem tratamentos, né, é possível sim, já existe tratamento. Existem até cirurgiões dentistas especializados nessa área de tratamento da halitose. Então, existe sim tratamento. E como eu volto a dizer de novo, o problema é você descobrir cedo, saber o que é que está provocando essa halitose no paciente e aí sim fazer o tratamento. Não é apenas, por exemplo, chegar lá e achar que é só cárie. Às vezes não é só a cárie. Então, a gente precisa descobrir o que é. Então, a gente precisa fazer uma anamnese muito bem feita do paciente. O que é a anamnese? Vou explicar rapidinho para as pessoas entenderem. Quando o paciente chega no consultório, a gente precisa conhecer a história clínica, a vida pregressa daquela pessoa. Quando eu falo vida pregressa, é vida de saúde. Então, assim, se tem algum problema sistêmico, se é diabético, se na família tem alguém diabético, pai, mãe, avô, enfim, para a gente poder estar sabendo se o paciente tem chances de ter aquela halitose por um outro problema que não seja só a cárie. Então, a gente precisa conhecer muito bem o paciente para depois a gente estar dando um diagnóstico mais preciso do que é que realmente está provocando aquela halitose nele.
Doutora, para a gente finalizar, como fazer a limpeza adequada da língua?
Então, já existe no mercado aparelhos que fazem esse trabalho muito bem, que são os, a gente chama limpadores de língua, raspadores, enfim, cada um vai dar um nome que melhor achar. Mas ainda é muito caro, vamos dizer assim, não é acessível a todas as pessoas. Mas a escova que a gente escova os dentes, ela já faz essa limpeza também, desde que a gente faça manualmente. Ou seja, quando você estiver escovando os dentes, eu sempre digo, primeiro você escova os dentes, depois que você terminar de escovar os dentes, aí você escova a língua. Como é que a gente vai escovar a língua? Coloca a língua para fora, passa a escova suavemente, não precisa de força, tá? E a escova não pode ser muito dura. Por quê? Porque na língua a gente tem umas papilas, que a gente chama papilas gustativas, que é responsável pela a sensação do paladar. Então, a gente sente o gosto na língua. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de escovar, porque você, às vezes, pode machucar uma papila dessa e, com o tempo, a gente vai machucando tanto que ela vai criando uma camada de queratina e a gente começa a perder a sensação dos alimentos, o gosto dos alimentos. Então, tem que ser suavemente, você passar essa escova sobre a língua e remover aquela placa que fica na língua acumulada, porque aquilo ali também provoca muita halitose. Aliás, é um dos piores problemas que tem em relação à halitose, é o acúmulo de resíduo na língua.
Tá certo, nós estamos conversando com a doutora Eva da Silva Oliveira, que é cirurgiã. E, doutora, eu quero aqui agradecer a senhora, o tempo é curto, e convidar a senhora na próxima quarta-feira para dar continuidade a esse assunto que eu acredito que é de tamanha importância para os ouvintes da Rádio Pontal.
Ok, João, tá combinado. Próxima quarta-feira eu venho sim falar mais um pouquinho. E aí eu deixo aqui aberto para as pessoas que tiverem dúvidas, tá ligando, entrando em contato com a rádio, fazendo a sua perguntinha para a gente estar tentando resolver essa pergunta, essas dúvidas dos ouvintes na hora do programa.
Eu agradeço.
Obrigada e até mais.